raríssimos. Bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha. 3 de setembro de 2020, alarme falso. Eu comecei o dia hoje alertando todo mundo, mandando aviso pelo WhatsApp, Telegram, Twitter, LinkedIn, Facebook e o diabo, dizendo que hoje eu não poderia gravar um episódio e, na verdade, eu consegui uma brecha aqui e não vamos deixar passar esse dia em brancas nuvens, ou como se diz em latim, in albis. Tem alguns temas aqui que eu queria compartilhar com você, sobretudo porque alguns deles representam ameaças à sua saúde. É muito interessante, mas eu acabei de ver aqui uma notícia, aliás, bastante detalhada. Os caras estão tentando evitar aqui alguns tipos de ser muito direto, que é o seguinte: privadas, banheiros, cocô, mais claramente. A questão é a seguinte: o coronavírus, o bendito Covid, ele, em muitos casos, vai parar nos seus intestinos. Ele não se contenta em ficar no seu pulmão, ele se espalha, ele vai parar nos intestinos, e se vai parar nos intestinos, adivinha onde vai parar também? No seu cocô. Então, quando você vai ao banheiro, o que acontece é, lá se vai, né, uma leva colossal de coronavírus felizes e contentes. Por isso que muita gente imagina que uma das maneiras de você monitorar, né, se está tendo uma onda, segunda onda, terceira onda de coronavírus, seria monitorar os esgotos, mais fácil do que testar todo mundo, porque as fezes vão estar contaminadas com coronavírus. Pois bem, a questão que é de saúde pública aqui é a seguinte: quando você ou qualquer indivíduo utiliza ali o vaso e dá a descarga, o que aparentemente não é necessário 100% dos casos, como a experiência prática de qualquer um de nós já deve ter demonstrado, sobretudo em banho. Bom, deixa para lá. Mas supondo que, né, os cidadãos deem a descarga, se ele dá a descarga com a tampa aberta, aquele reboliço, aquele redemoinho, aquele vértice, aquela confusão toda da água sendo tragada, né, esgoto adentro, aquilo faz o que? Aerossoliza, né, várias substâncias de origem, obviamente, excremental, e elas vão flutuar pelo ar. Então, quando alguém contaminado com coronavírus usa o vaso, dá a descarga com a tampa aberta, aquilo lança na atmosfera do banheiro, além, né, dos efeitos clássicos e indesejáveis, lança também, provavelmente, partículas aerossóis, em aerossol, do coronavírus. Ou seja, você pode se contaminar, olha que coisa louca, né? Você pode se contaminar num banheiro que tenha sido usado por uma pessoa que estava contaminada pelo coronavírus, e mesmo que ela estivesse de máscara, né, tanto faz, porque é na hora que deu a descarga com a tampa aberta, já era. Portanto, fica a dica, essa é uma dica real, por eu estar aflito de gravar esse episódio. Vamos disseminar esse hábito de fechar a tampa do vaso antes de dar a descarga. Né? Mesmo que daqui a pouco passe esse coronavírus, de qualquer maneira, eu não podia imaginar que isso fosse provocar não só, né, uma deterioração da qualidade olfativa do ambiente fechado, né, mas que isso também pudesse ser uma oportunidade de transmissão, de contágio, eu não tinha ideia. Então, primeira questão: da descarga com a tampa fechada. Segunda questão, evitar banheiros que estejam ali com sinais bastante perceptíveis de atmosfera comprometida, porque não é só uma questão aí de desprazer ou de asco, mas simplesmente que isso pode ser um sinal você pode estar sendo colocado em risco pelo descuido alheio. Vocês sabiam disso? Eu não tinha tanta certeza assim. Ontem foi um dia muito interessante, porque me mandaram pelo WhatsApp um vídeo que só faltou soltar foguetes. Era um vídeo extremamente bem-vindo. Era um vídeo feito por uma ONG, um vídeo em inglês, chamando a atenção para os incêndios na Amazônia. Então ele fica mostrando vários lugares do mundo com pegando fogo, né, com algum tipo de incêndio, incêndio no meio de uma loja, incêndio no meio de uma grande cidade. E a ideia é, quando a Amazônia está em chamas, o mundo inteiro está em chamas, todos nós padecemos. Eu comecei a ver o vídeo, achei a mensagem legal, bacana, obrigado, mas a mensagem do vídeo é muito mais além. A questão era que as pessoas, e que sobretudo as marcas, tomassem partido. A questão é, o vídeo pergunta, você, de que lado você está? Do lado do Bolsonaro ou do lado da Amazônia? Uau, o vídeo é literalmente um tapa na cara da questão do descaso do Bolsonaro com a Amazônia. E aí ele linka para um site, que é uma campanha que chama Defund Bolsonaro. Defund Bolsonaro, acho que é isso, defundbolsonaro.com ou .org. Defund quer dizer tire os fundos, né? Tire, puxe ali o dinheiro da mão do cara. Então, se você é uma marca que compra do Brasil, se você é um país que compra do Brasil, se você é uma empresa que faz marketing, não patrocine a barbárie bolsonarista. O site, inclusive, tem vários memes ali, super bem feitinhos, mostrando o Bolsonaro em chamas, o Salles em chamas, o Mourão em chamas, muito legal. Eu tenho lá várias petições para você assinar, eu assinei uma petição do Greenpeace, então eu achei um ativismo bastante original e bastante bacana. Falando em vídeos, eu não sei se eu chamei a atenção de vocês para isso, mas alguns dias atrás me mandaram um dos vídeos de drone mais emocionantes que eu já vi. É um vídeo feito com um drone em Beirute, depois da explosão, aquela explosão trágica, horrorosa, né, de nitrato de amônia. E o vídeo é tão bonito, porque o vídeo vai como se fosse um pássaro, ele vai, sobe nos prédios, desce, entra nas casas, passa pelas casas, e ele vai, ao mesmo tempo, mostrando a lembranças das pessoas, vozes das pessoas. Uau, é um retrato bastante emocionante, mas também um retrato da coragem do povo libanês que vai se reerguer das cinzas. É lindo o vídeo. Se você gosta de vídeo, de drones, etc., ele está muito bem montado. Eu acho que a trilha de áudio, sobretudo, é magistral. Eu achei muito bacana, acho que vale a pena dar uma lida. Eu tinha comentado com vocês, acho que no último episódio, de uma da ação jurídica, ação legal mais longa no Brasil, que é uma ação que foi iniciada pela Princesa Isabel, que todo mundo lembra, porque eu só lembro de uma coisa, Princesa Isabel, que ela assinou lá a abolição da escravatura. Eu não sei mais nada. Eu não sei mais nada, mas como eu tenho essa desculpa de que a minha formação histórica é bastante capenga, porque eu cresci durante a ditadura militar, e durante a ditadura militar aconteceu aquilo que o Bolsonaro está tentando fazer, que é sabotar a educação de uma maneira bastante ativa, né? Então o ensino de história realmente foi muito prejudicado, talvez por conta disso eu não saiba muita coisa da Princesa Isabel. E eu não sabia que a Princesa Isabel, assim que a República foi declarada e a monarquia foi abolida, que ela entrou com uma ação para que os descendentes da família real tivessem direito a um palácio, o Palácio da Guanabara. Pois bem, essa ação, eu comentei ontem com vocês, ela se arrastou durante 125 anos, perderam, etc. e tal. Mas o que é muito interessante é que tem outra história dessas na Espanha. Recentemente eu comentei com vocês sobre essa história muito trágica, complicada, intensa, densa, que é do franquismo. Franquismo é a ditadura do Franco, que acho que é um dos ditadores mais longevos, o cara ficou no poder 30 e tantos anos, uma coisa de louco. Depois da Guerra Civil Espanhola, o Franco tomou o poder e manteve a Espanha debaixo de uma bota, né, de um punho de ferro, de uma ditadura bastante difícil. E eu comentei justamente aqui daquele monumento que ele fez, aquele mausoléu que ele teria feito para ele mesmo, que está recheado, né? Recheado é uma palavra estranha, mas ele está, na verdade, repleto de corpos de prisioneiros políticos. Ele tinha ali dezenas de milhares de prisioneiros políticos que eram desaparecidos, estão enterrados ali, uma coisa completamente sinistra. Eu já tinha contado essa história. Pois bem, então tem mais uma história interessantíssima aqui, que agora a família está dizendo que eles têm direito a um palácio, de novo, palácios, né? A questão do palácio. Um palácio, aliás, um palácio feio para diabo, uma coisa horrorosa, parece umas caixas de sapato. É um palácio que chama, como é que chama esse palácio? Paso de Meirás. não sei onde é que fica. É, então a família real dizendo que não, é deles e tal. E o que acontece é que foi comprovado, agora a justiça finalmente sentenciou, depois de décadas, que, desculpa, esse palácio não é de vocês. Esse palácio foi doado, né, pela população espanhola, não em condições necessariamente espontâneas, né? Imagina, o cara era um bendito ditador, um tirano horroroso. Né? Esse palácio foi, entre aspas, doado pela população espanhola, mas doado não ao Franco, mas ao presidente em exercício. Então, não foi uma doação para uma pessoa ou para uma família, foi uma doação para um chefe de Estado. Então, portanto, esse palácio pertence ao Estado, pertence ao povo, não é da família. Então, mais um caso aqui de famílias reais que não se conformam, e vão, obviamente, nesse caso, realmente o governo da Espanha hoje é de esquerda, mas é lógico, estão surtando como a família real brasileira está surtando aqui, chamando os caras de comunistas, é divertidíssima essa história. Eu me lembro de algum tempo atrás, na questão de energia renovável, energia limpa, etc. e tal, ter comentado de um projeto que tentava armazenar energia, porque vamos lá, você bota lá um gerador de energia eólica, do vento, né, que são aquelas pás girando, que ótimo. Quando venta, você tem energia pra caramba. E se para de ventar? Você não tem energia nenhuma. Por quê? Porque você não armazenou em lugar nenhum, não tem como armazenar energia do vento, só na cabeça da Dilma, mas a Dilma tinha alguma história com a energia do vento que eu não lembro qual era. Pois bem, outros tipos de energia, energia solar, né? E se não tem sol? Não tem onde está armazenada essa energia. Então, um dos desafios hoje das energias renováveis é justamente você armazenar a energia para tempos pouco propícios. E eu lembro de ter comentado com vocês de uma solução que envolvia a gravidade. A questão é a seguinte: enquanto você tem energia sobrando, você faz algum peso muito grande, tipo muitas toneladas, ser alçado, ser colocado numa posição alta. Você vai subindo devagarinho. Tem energia sobrando, você vai fazendo o cara subir lá para cima. A hora que você precisa daquela energia, você deixa que esse peso gigantesco desça, e no que ele desce, ele movimenta um dínamo, um gerador de eletricidade, e isso ele devolve a energia que ele acumulou através, né, da gravidade, da energia potencial, ele transforma isso em energia elétrica. Então, o que é interessante aqui, eu vou dar um link para um protótipo, né, um protótipo. Ele, inclusive, menciona outras empresas com propostas parecidas. O bom disso é que são maneiras muito robustas de você armazenar energia. Baterias são muito caras, baterias ocupam um espaço desgraçado, exigem elementos químicos que não são muito abundantes, tem manutenção difícil, blá 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 blá. Bateria, né, eu sei que o Elon Musk adora, mas tem lá os seus, né? Agora, armazenar, imagina, um bloco de concreto pendurado lá em cima, convenhamos que é relativamente simples, né? Mas é bastante interessante, eu vou dar isso aqui para vocês darem uma olhada. Falando em energia, armazenar, ontem eu comentei bastante de energias nucleares modernas, né, de usinas nucleares modernas, mencionei o Bill Gates, etc. e tal, tá bom. Hoje tem um anúncio, uma reportagem na BBC que digamos, como ele dizer, meio preocupante, meio apavorante, meio revoltante, né, que é o seguinte: Rússia, vamos pensar na União Soviética, não só na Rússia. Eu não tinha ideia, mas no auge da Guerra Fria, quando se tinha o Império Soviético, o Império Americano, né, tentando ali, nem sei o que eles estão tentando fazer, nem sei, mas foi uma insanidade essa história da Guerra Fria. O que acontece é que foi uma corrida armamentista brutal, sobretudo em torno de ogivas nucleares, armas nucleares, etc, etc, etc. Uma das peças-chave dessa corrida armamentista, eu tinha uma vaga suspeita, mas eu não sabia que a coisa era tão feia assim, eram submarinos nucleares, tá bom? O que eu não sabia é que durante a Guerra Fria foram construídos, se você somar os americanos e os russos, eu vi o número aqui, eu já esqueci, mas é tipo assim, 500, 800 submarinos, mas fizeram submarino demais, eu não tinha ideia, achei que fosse meia dúzia, mas fizeram uma quantidade simplesmente sobrenatural de, cadê o número de submarinos aqui? É ridículo, é tipo 500, 600, uma coisa de louco. Aí, bom, ok, fizeram um monte de submarino nuclear. paciência. Mas o que acontece? Alguns dos submarinos soviéticos afundaram. E quando ele afunda, ele leva consigo para o seio do mar, para o reino de Poseidon, né, de Netuno, ele leva um reator nuclear. Né? Simples assim. Então, o que eles estão dizendo é que a União Soviética, como sempre, né, o que a Rússia, ela, na verdade, herdou essa mesma herança dos comunistas, eles miguelaram. É, miguelaram e sentaram em cima e não contaram direito para todo mundo o que estava acontecendo. E você tem hoje reatores nucleares debaixo d'água, provocando contaminação no melhor dos casos. Pode acontecer alguma coisa pior. A questão é que agora o Putin finalmente resolveu fazer alguma coisa a respeito e vai tentar recuperar alguns desses submarinos. A história parece alguma coisa de James Bond. Eu convido vocês a darem uma olhada, porque inclusive a história menciona não só quantos submarinos são, né, não precisa depender da minha memória que está meio capenga, mas também onde isso aconteceu, quando isso aconteceu, inclusive um vazamento de centenas de milhares de toneladas de água contaminada com radioatividade que os russos despejaram no Ártico. Aquela combinação infeliz de uma mentalidade militarizada com essa cultura ditatorial de ausência de transparência, né? O legado dessa Guerra Fria é um desastre completo. Então, só para vocês terem uma ideia do qual é o título dessa notícia, a Chernobyl em câmera lenta no mar. Chernobyl, para quem não lembra, foi outro desastre russo que eles também sentaram em cima, não comunicaram direito, e era muito pior do que a gente podia imaginar. Agora, falando num outro desastre ambiental, que não é necessariamente soviético, aliás, tem uma cara de ser bastante norte-americano, que é o seguinte: o título da reportagem na Wired é "Os seus adorados jeans, né, blue jeans, estão poluindo os oceanos". A questão é que no Ártico, justamente no Ártico, onde tem lá submarino, lixo tóxico, diabo a quatro, né, eles descobriram que quando você lava sua calça de brim, isso solta várias fibras muito robustas, muito duradouras, que vão parar em algum lugar. Aí eles descobriram que o fundo do Ártico está cheio de fibra de calça de brim. A gente é um vírus. Eu nunca vi uma coisa. O estrago que a gente conseguiu fazer nos últimos 50 anos é uma coisa sobrenatural. Olha, eu sei que o coronavírus é uma coisa completamente casual, não é nenhuma praga divina, mas olha, eu já até começo a acreditar em algum tipo de providência, porque não é possível. Tem um artigo interessante que eu vou ler com um pouco mais de calma, mas eu já vou compartilhar com vocês, que é um estudo sobre incerteza, como o cérebro lida com a incerteza. Acontece o seguinte: nem sempre é fácil você saber o que que o cérebro está fazendo, certo? Porque você pode colocar o cara para fazer ali uma ressonância, tá? Mas o seu cérebro é uma caixa fechada. Daí não dá para você botar um sensor lá dentro de bobeira, a não ser que a pessoa, por alguma outra razão, vá fazer uma cirurgia e você aproveita que o cara está lá, né, abriu o capô, por assim dizer, você coloca sensores lá dentro e faz alguns experimentos. Então, e aqui são uma série de experimentos feitos numa universidade de Tel Aviv, em Israel, com gente que estava se tratando de epilepsia. Em alguns casos graves de epilepsia, o único jeito é cirurgia. Você abre ali, né, o crânio do paciente, e aí eles aproveitaram para fazer alguns testes. Eles queriam entender como que a gente lida com relação ao risco, com relação à incerteza. E o que é muito interessante aqui, que eu gostei, que eles conseguem identificar a região do cérebro que tem a ver tanto com a recompensa das coisas que dão certo, mas também com o receio das coisas darem errado. Então, isso está localizado no cérebro. Não é alguma coisa etérea, não é alguma coisa filosófica. Não, é um lugar no cérebro. E a questão de a sua aversão ao risco, o medo que você tem de tomar uma decisão arriscada, curiosamente, ele dispara numa região associada à memória e à emoção. Então, olha que interessante, né? Uma das coisas que faz com que você seja mais avesso a risco podem ser experiências anteriores, trauma, seja lá o que for, né? E pessoas que de repente têm uma incapacidade ali são pessoas que vão se arriscar demais. Mas o que eu gostei e que eu sempre gosto é quando você descobre que coisas que a gente poderia julgar de uma maneira, sei lá, simbólica, etérea, transcendente, elas, na verdade, elas têm um lugar dentro da matéria orgânica do cérebro. Eu vou dar o link aqui para vocês darem uma olhada. Eu mencionei o Bill Gates, eu vou mencionar um outro bilionário pelo qual eu não tenho a menor simpatia, que é o Larry Ellison, que, se eu não me engano, é o cara que ganhou dinheiro com a Oracle, não é? É o cara da Oracle. Pois bem, esse cara tem uma relação meio estranha com filantropia. Bem estranha. De vez em quando ele bota lá uma grana em algum projeto, e aí, sem mais nem menos, ele muda de ideia, abandona essa história. Então ele já tinha colocado em cima de doenças infecciosas lá atrás, aí abandonou, aí ele colocou uma grana também agora na questão de envelhecimento, aí ele tirou, e agora ele diz que ele prometeu que ele vai colocar milhões de dólares, não sei quanto, nessa história do combate ao coronavírus, algum tipo de vacina. A questão é, ok, obrigado, muito bom que vocês, né, você tem 70 bilhões de dólares, que bom que você vai, alguma coisa você vai colaborar, né? Mas a questão é que realmente ele não tem um histórico muito favorável com relação à constância. Se mudar na cachola dele, ele pode simplesmente abortar esse negócio. Esse vai ser um radinho um pouco mais curto, porque hoje eu vou gravar, vou fazer uma live com uma figura que eu admiro muitíssimo, que é o André Sturm, que já foi secretário municipal da cultura em São Paulo. Vamos nos lembrar, não sei se você é de São Paulo ou não, tanto faz, mas a questão é que São Paulo é uma cidade com a mesma população de Portugal ou mais, né? Ou duas vezes a população de Israel. Então, quando você tem um papel público numa cidade com 12 milhões de pessoas, convenhamos que alguma coisa a gente aprende, né? E o que eu sei que ele fez foi justamente democratizar ou tentar estender o impacto da cultura, do cinema, da arte numa cidade bastante, né, populosa, bastante complicada, bastante desigual. E não só, o André tem uma trajetória sensacional com relação ao cinema, foi assim que eu o conheci há 20 e tantos anos atrás, e também com relação a, sei lá, grandes exposições no Museu da Imagem e do Som, né? As exposições que bateram recordes de bilheteria, eu tenho que tirar o chapéu que uma boa parte disso a gente deve ao papel do André. Então vai ser hoje, quinta-feira, dia 3, às 16 horas, no meu canal do YouTube, youtube.com/RenéDePaula, clica lá no sininho para você receber a notificação. Eu acho que a conversa vai ser muito legal. E agora, só para encerrar, no Instagram, eu sigo, as coisas que eu sigo no Instagram são um pouco singulares, eu sigo muita coisa de arqueologia, né? E apareceu ali uma imagem de uma Estela. Não, Estela não foi a minha primeira namorada, não, por acaso foi. Não, mas Estela é justamente um tipo de monumento de pedra em que normalmente você tem algum tipo de mensagem pública. Várias civilizações fizeram estelas de pedra. Nesse caso, essa estela de pedra, isso eu achei o mais interessante, é uma estela historicamente fundamental. O que acontece? Egito. Vamos pensar no Egito, deuses com cara de gavião, cachorro, crocodilo, aquela história completamente louca, mas que os caras adoravam, felicíssimos, aquilo durou muito tempo, uma civilização muito feliz. Num certo momento, né, o faraó de plantão falou, eu tive outra ideia, esse panteão, né, panteísta, esse monte de deuses aí, não existe um deus só. Existe um Deus só. É talvez o primeiro monoteísmo. Isso não foi inventado pelos judeus nem pelos cristãos, não. O primeiro monoteísmo nasce, talvez, aí com um faraó que se autodenominou Akhenaton. Akhenaton. Ele falou: olha, é o seguinte, só tem um Deus. Esse Deus é o Sol. O que eu acho bastante sensato, porque se não fosse o Sol ali, não tinha muita coisa funcionando, certo? Certo. Então ele disse, olha, a única divindade é o Sol, eu sou um filho do Sol, vamos cultuar o Sol. Imagina, você tinha ali sacerdotes que estavam há milhares de anos cultuando lá aquela bagunça toda. Ninguém gostou da história. Como assim você vai simplesmente descartar milhares de anos de civilização egípcia? Cara, o cara não quis nem saber. Ele deu uma de Juscelino Kubitschek, foi para o meio do nada, construiu uma nova capital chamada Amarna, e nessa nova capital ele fez o culto ao Sol, o culto a Aton. Né? Aliás, eu até vou ver se eu vou localizar, a gente tem vestígios do hino a Aton, onde ele realmente venera o Sol, etc. e tal. Pois bem, essa história toda não durou muito, obviamente tinha gente ali interessada em voltar ao novo, ao velho normal, né, como a gente diria hoje, e o Akhenaton acabou caindo e os deuses antigos foram restaurados, tá bom? E, inclusive, ele caiu em desgraça, a Amarna foi abandonada para sempre, e se você for a Berlim, por favor, visite o busto de Nefertiti. Busto significa uma escultura do rosto, não é necessariamente uma fixação mamária da minha parte. O busto da Nefertiti está ali no museu, é uma das coisas mais lindas do mundo. Esse busto foi... Nefertiti era a mulher do Akhenaton, esse busto foi encontrado nas ruínas de Amarna, numa oficina, largado lá. Os caras foram embora e largaram o busto. E é uma das coisas mais lindas que a civilização egípcia já fez. Pois bem, minha dica cultural de Berlim, voltando para o Egito. Eu vou dar o link para uma imagem no Instagram em que é uma estela justamente comunicando a restauração dos antigos deuses. Ou seja, monoteísmo, hashtag deu ruim, vamos esquecer Akhenaton, tudo como dantes no país de Abrantes. Eu acho isso emocionante, eu adoraria ver isso ao vivo. Caríssimos, raríssimos, um episódio um pouco mais curto, talvez um pouco mais acelerado do radinho, acho que eu estou um pouco empolgado. Espero ver vocês nessa live com a André Sturm. Ela vai estar gravada de qualquer maneira. Um grande abraço, cuidem-se e talvez amanhã eu não consiga gravar. Talvez, talvez. Vamos ver. Torçam. Torçam e tampem o vaso, por favor. A humanidade agradece. Grande abraço e até amanhã.